finanças das pessoas. E este caminho que hoje aqui o Governo nos apresenta é insustentável para essas pessoas, porque a produtividade aumentar abaixo do PIB e muito abaixo dos salários não é sustentável para produzir salários mais dignos que todos queremos. O custo das pensões aumentarem 6 mil milhões de euros até 2027 não é sustentável com a demografia que temos. A carga fiscal em máximos de 2021 e a crescer ainda, como ainda ontem confirmou o tal, não é sustentável. O crescimento a rondar os 2% medíocre não é sustentável. Continuar a ser ultrapassado por países da coesão não é sustentável. Estamos mais perto do último dos países da União Europeia do que da média da União Europeia hoje. Isso tem que ser dito. É por isso que vamos votar contra este programa de estabilidade e achamos tudo isto insustentável, a começar pelo governo do PS, que esse também é insustentável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo. Vossa Excelência tem um pedido de esclarecimento. Anoto que tem 16 segundos no quadro dos tempos. De qualquer modo, o Grupo Parlamentar do PSD, pelo Sr. Deputado Alexandre Simões, tem um pedido de esclarecimento para Vossa Excelência. Tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Simões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado João Coutrinho pela intervenção que fez e lançar-lhe aqui uma questão. Ainda há pouco se falava da coragem em vir falar de pensões neste hemiciclo. Pois bem, eu queria lhe perguntar se não concorda connosco, ou pelo menos com o facto de ser o que é preciso coragem, e o momento em que é preciso coragem é precisamente governar um país quando vai à falência, por exemplo, como aconteceu em 2002, em que tivemos o primeiro procedimento déficit excessivo em Portugal na União Europeia. Portanto, e a segunda vez, se não é preciso igualmente coragem para governar o mesmo país, que é o nosso país, em 2011, depois de ter ido à bancarrota sob o governo Sócrates, relativamente à coragem. Porque foi aqui referido pela Sra. Ministra ainda há pouco, com atrevimento, não digo coragem, a questão das pensões. E aquilo que importa aqui dizer, e também questionar o Sr. Deputado se concorda ou não, é se não está a haver aqui um revisionismo. Porque quem tentou retirar 1 mil milhões de euros às pensões foi o governo, foi este governo. E, portanto, não foi nenhum governo anterior. E só não o fez porque foi confrontado e foi denunciado. E, portanto, não teve a coragem de prosseguir. Porque não podia. E, efetivamente, importa esclarecer e também questionar o Sr. Deputado se, efetivamente, se deve ou não manter-se este revisionismo ou se não devemos denunciá-lo conforme é próprio no regime democrático que ontem comemorámos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Simões. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Simões, pelas perguntas. Destaco duas palavras. Coragem. De facto, foi preciso coragem para gerir Portugal em determinadas circunstâncias em que outros deixaram o país. Proponho, aliás, a si e a toda a Câmara que passemos a designar esse famoso memorando de entendimento como um memorando de PS, porque acho que é mais rigoroso. A segunda palavra que registro, a palavra revisionismo, que usou a propósito das pensões, mas houve muitos outros revisionismos. E o que o Sr. Ministro das Finanças nos vem aqui dizer hoje é o Governo é prudente, portanto só faz as coisas quando tem a certeza que as pode pagar e que não tem que dar 2 passos atrás. E portanto há 4 meses não quis dar um passo que ia custar 1 mil milhões de euros nas pensões, mas hoje vem-nos apresentar aqui um programa de estabilidade que já se compromete com 6 mil milhões de euros de pensões a mais em 2027. Portanto, é um revisionismo, de facto, é o que der jeito, Sr. Deputado, este Governo vai dizer. Podia falar também do IVA zero ou do IRS, coisas em que o Governo dizia em outubro e novembro que não era possível fazer nada e agora já está a incluir no plano.
Tem que concluir, Sr. Deputado.
Portanto, coragem necessita, de facto, coragem para assumir as convicções das políticas e as consequências dessas políticas.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora para uma intervenção do Grupo Parlamentar do PS. A palavra o Sr. Deputado Hugo Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Srs. Deputados. No encerramento deste debate, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, importa falar de números. E falar de números é voltar a falar de um crescimento de 5,1% entre 2019 e 2023. Bem sabemos que tentam aqui mascarar estes números, quando o crescimento da média zona euro é 3,2%. Mas também é importante relembrar as medidas de apoio às famílias. O IVA zero, o crescimento de 8,4% no IAS, o limite ao aumento das rendas, o crescimento de 9,9% do abono de família, a redução do IVA na eletricidade, o mecanismo ibérico da eletricidade, os 140 milhões de euros para os produtores agrícolas, os 580 milhões de euros para as famílias mais frágeis com apoios, o acordo de rendimentos e o aumento de pensões acima do valor da inflação. E sublinhar que também na área da habitação, que deve ser vista em conjunto, temos 900 milhões de euros no programa Mais Habitação, que permite medidas já promulgadas como o apoio ao arrendamento ou o apoio ao crédito à habitação. Senhoras e senhores deputados, é importante colocarmos a verdade dos factos. E a verdade dos factos é que o país compara bem com os nossos países vizinhos, compara bem com os nossos países parceiros europeus, e isso é um facto indesmentível. E também relembrar que o país, a nível de exportações, é uma pequena economia aberta e apresenta dados únicos, históricos. Pela primeira vez, Portugal pode passar a ter mais exportações que importações. E lamento que nenhum partido da oposição tenha aqui referido este facto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa. Vossa Excelência tem um pedido de esclarecimento. Não tenho tempo para responder, mas de qualquer maneira vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Patrícia Dantas, para formular o pedido de esclarecimento, que não vai ter resposta por parte do Sr. Deputado Hugo Costa. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, a OTAL refere na análise que faz ao Programa de Estabilidade, o Governo prossegue uma prática antiga e discutível de elaborar medidas avulso com elevado custo para o Estado e quase sem efeito no bolso e no comportamento dos beneficiários. E isto enquanto se assiste a uma degradação prolongada dos serviços públicos, o maior compromisso de um suposto Estado social que deviam defender. Na Segurança Social, espera-se mais de 2 anos para se poder ir para uma merecida reforma. Na área da saúde, os utentes deparam-se com esperas de 12 a 14 horas nos serviços de urgência, e isto quando elas existem. No setor da educação, são mais de 20 mil os alunos que terminaram o segundo período sem professor a todas as disciplinas, e em que neste ano saem 3.500 professores, quando só entram 1.000. No ramo dos transportes, onde as greves sucedem-se, onde partir o telemóvel ou perder os sapatos, o caos de entrar no comboio em dia de greve faz título nas notícias. Na esfera da justiça, onde faz falta quase tudo, desde o papel até aos recursos humanos, que fizeram encerrar conservatórias da Ponta Delgada. São casos, dados e notícias da vida real. É o que acontece na vida de alguém, da vida dos portugueses. Senhor Deputado, quanto tempo mais será preciso para o PS sair da sua bolha mediática e absolutista e ver o que se passa na vida real? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Dantas. Agora, para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, Pedro Pinto. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo assim, cumprimentar também a Sra. Ministra e o Sr. Ministro das Finanças. Hoje tivemos aqui quase os três futuros candidatos à liderança do Partido Socialista, aqui presentes os três ministros. Quando discutimos um programa de estabilidade e olhamos para o que este Governo tem feito, que é tudo menos garante de estabilidade. Repare que não há diálogo, não existe diálogo entre as confederações sindicais e este Governo em vários partes da nossa economia. Oficiais de Justiça, por exemplo, entraram hoje em greve novamente porque não existe diálogo entre os oficiais de Justiça e a Ministra da Justiça. Os professores entraram hoje novamente em greve pela recuperação do tempo de serviço porque não existe diálogo. Os maquinistas da CP estão em greve. Existe uma greve do INEM e também já está prevista uma greve de enfermeiros. E os agricultores continuam na rua. Estes são muitos exemplos daquilo que poderia dizer sobre estabilidade. Estabilidade é o que este Governo não garante. Depois, a fraude dos pensionistas. Ó, Sr. Ministro, é uma fraude aquilo que fizeram em outubro, quando anteciparam as reformas das pessoas e depois cortaram em janeiro. Esta é a grande realidade. E agora diz, ai, não, agora em julho vamos ter um aumento extraordinário de pensões. Eu gostaria de saber que aumento extraordinário será esse. Será mais uma fraude deste Governo aos nossos idosos, que aquilo que fazem é enganar os idosos, e isso não é bom. E habituar o país a dar esmolas também não é bom para o nosso país, porque assim ficam sempre presos ao socialismo. O Sr. Deputado Miguel Costa Matos, ainda bem que já voltou. O Sr. Deputado, eu pensei que ia falar no desemprego jovem. é que o desemprego jovem atinge mais de 20% dos jovens em Portugal. E o senhor deputado, nem uma palavra para esses jovens. E depois diz, não, o país está muito bem. Estamos a mandar emigrar a geração mais qualificada de sempre. Essa é a grande realidade do Partido Socialista e é aquilo que o senhor não disse. Senhor deputado, estão 4 milhões de portugueses no limiar da pobreza. Estes são os números reais. Estão. O país está a empobrecer. Por muito que diga que não, o país está a empobrecer. Os portugueses estão cada vez mais pobres. Em 2022, senhor deputado, ouça bem, em vez de estar aí aos gritos, ouça bem. Em 2022, 31.500 pessoas pediram ajuda ao Gabinete de Proteção Financeira da DECO. 31.500 pessoas. São números reais. O senhor deputado pode dizer que não, mas estão aqui, são os números reais e o senhor deputado não os pode desmentir. É o valor mais alto de sempre, senhor deputado. Senhor deputado, o povo português vive para pagar. Casa, comida, carro. Tudo, pagar, os impostos aumentarem. Esta é a realidade de um povo português, de um povo que está sugado a impostos, por muito que o Partido Socialista diga que não, mas esta é a grande realidade. Isto não é populismo, senhor deputado, isto é a verdade e é a triste realidade de um país chamado Portugal.
Muito obrigado, senhor deputado, para uma intervenção. A palavra ao senhor deputado Joaquim Miranda Sarmento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Estamos a chegar ao final do debate sobre o programa de estabilidade e ficam três aspectos essenciais. O primeiro tem a ver com o crescimento. O programa de estabilidade prevê um crescimento de 2% ao ano, o que é manifestamente pouco para aquilo que o país precisa e é abaixo daquilo que são os nossos concorrentes diretos do leste da Europa. Mas há um aspecto que tem sido pouco referido sobre este programa de estabilidade e que tem a ver com o PRR. O PRR, que era aquilo que o Primeiro-Ministro chamava a bazuca. Mas, curiosamente, Sr. Primeiro-Ministro, há muito tempo que não usa o termo bazuca para o PRR. E porquê? Porque o PRR transformou-se num tirinho de chumbo. E o próprio Programa de Estabilidade reconhece isso. E reconhece isso em dois indicadores fundamentais. É que o Governo disse que o PRR teria um efeito de crescimento económico de 0,7% ao ano. Isso significa que sem o PRR, que é extraordinário, a economia portuguesa estaria a crescer 1% ao ano, próximo daquilo que é a estagnação socialista das últimas duas décadas. Mas o segundo indicador ainda é mais extraordinário e tem a ver com o PIB potencial, com a capacidade potencial de crescimento da economia portuguesa no médio e longo prazo. Nos 7 anos que nos antecederam, o PIB potencial cresceu 1,5%. Agora, com a aplicação do PRR, vai continuar a crescer 1,5%. E, portanto, isto mostra como o PRR não transforma, do ponto de vista estrutural, a economia portuguesa. E são os seus números, Sr. Ministro das Finanças, que o mostram. Portanto, o próprio Programa de Estabilidade reconhece o falhanço do crescimento económico e o falhanço do PRR na transformação da economia portuguesa. O segundo dado que sai deste debate tem a ver com a execução orçamental e com os resultados orçamentais. Mais 9 mil milhões de euros só de impostos cobrados em 2022. Mas é o próprio Programa de Estabilidade que reconhece o jackpot orçamental que saiu ao Governo em 2022. E eu recordo, Sr. Ministro, no debate do orçamento de 2022, em abril, na COF, quando o senhor dizia que a inflação ia ser 3,7%, eu disse-lhe, a inflação não ficará abaixo de 6% e com isso o senhor arrecadará muito mais receita fiscal. E repare, são os seus números que dizem, só o contributo da receita fiscal para a variação do déficit foi 4,8 pontos percentuais do PIB. A que soma uma variação da receita contributiva de 1,1 ponto percentual. E que soma ainda a redução da despesa Covid, que é verdade, teve também uma redução da receita europeia, de mais um ponto percentual. Ou seja, o senhor começou o ano orçamental com um superávit de 4%. É este o jackpot que lhe saiu e que permitiu ao senhor, que cobrou uma imensidão de impostos, distribuir um bocachinho desses impostos aos portugueses.
Pouco chinho.
Muito pouco chinho. Mas o terceiro ponto que fica é, de facto, a falta de estratégia. Já aqui foi citada a OTAN. O Programa de Estabilidade desilude no conteúdo programático. Já aqui foi dito, prossegue uma prática antiga e discutível de elaborarem medidas avulsas. É que, de facto, Sr. Ministro das Finanças, quando nós olhamos para aquilo que são as regras europeias